permita que eu possa tratá-lo como companheiro e companheira. É uma coisa que eu tenho em mente, é que a passagem pelo governo, por um homem ou por uma mulher, tem data de entrada e data de saída. Os compromissos de luta que nós temos é por toda a vida. E eu sei que quando terminar a presidência da República, aconteça o que acontecer, nós vamos estar juntos em muitas outras batalhas para melhorar a vida do povo brasileiro. Eu quero cumprimentar o nosso querido companheiro Marcos Forte, ministro da cidade. Quero cumprimentar Alindoê Cizulu, ministra de Habitação da África do Sul, na pessoa de quem saúdo os demais observadores estrangeiros aqui presentes. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Marina da Silva, ministra do Meio Ambiente. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Luiz Dulce, secretário-geral da Presidência da República. Quero cumprimentar os nossos companheiros deputados federais e deputadas, sem os quais a gente não teria conseguido assinar agora, sancionar essa medida provisória. Obrigado aos companheiros que têm a compreensão da urgência e da necessidade do movimento social. Quero cumprimentar a nossa querida companheira, que não é ministra, mas tem muito mais dinheiro do que os ministros, a nossa querida Maria Fernanda Coelho, presidente da Caixa Econômica Federal. Quero cumprimentar o nosso companheiro Milton Lima, companheiro prefeito da cidade de São Carlos e companheiro vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. E quero cumprimentar, não sei se eu te chamo de Benedito, de Ditão ou de Dito. Eu vou te cumprimentar como disse. Quero cumprimentar os companheiros da CONAN, Confederação Nacional das Associações de Moradores. Quero cumprimentar os companheiros e as companheiras do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Quero cumprimentar os companheiros da Central de Movimentos Populares. Quero cumprimentar a União Nacional dos Movimentos de Moradia. Quero cumprimentar os demais companheiros que estão aqui no palco e cumprimentar cada delegado e cada delegada que está aqui presente. Queria dizer para a imprensa, para vocês prestarem atenção em uma coisa. Vocês viram que a hora que eu citei as entidades de caráter nacional, eles estão divididos aqui como se fossem torcidas diferentes. Mas isso é só na conferência, porque quando eles têm que pressionar o governo, eles se juntam todos e têm muita força. Meus companheiros e minhas companheiras, acho que cada um de nós tem um nome de cidade impresso na certidão de nascimento e gravado na nossa consciência e no nosso coração. Aquela cidade onde ensaiamos os primeiros passos, brincamos a infância, estudamos, crescemos e espalhamos sementes. Nessa cidade, seja ela uma grande metrópole ou tão pequena de não caber no mapa, estão fincadas nossas raízes. Todo o amor que sentimos pela nossa cidade, no entanto, não nos impede de ver seus defeitos. Pelo contrário, ninguém melhor do que a própria população para dizer a cidade ideal em que deseja viver e ver os seus filhos crescerem. Aos governos, por sua vez, cabe garantir que a sociedade possa se mobilizar e atuar na formulação de políticas públicas para construir o presente e o futuro de nossa cidade. Esta terceira Conferência Nacional das Cidades traz como bagagem o amadurecimento tanto da sociedade civil quanto do poder público. Dos movimentos populares de luta por moradia às organizações financeiras. Dos sindicatos de trabalhadores ao empresariado da construção civil. Das organizações não governamentais à academia. Destes mais diferentes setores emanam discussões e propostas em torno das temáticas urbanas, complexas por excelência e que dizem respeito a todos nós. Já na primeira Conferência Nacional das Cidades em 2003, quando o Conselho das Cidades sequer estava instalado, nasceram proposições que se transformaram em leis e estão mudando a realidade de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Dentre elas, destaco a criação do Sistema e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, proposta de iniciativa popular assinada por mais de 1 milhão de brasileiros. E qual é o orgulho que eu tenho? Primeiro, porque eu estava como deputado quando vocês começaram o movimento. Estava como deputado quando vocês levaram na frente do Congresso Nacional e eu assinei a proposta de emenda como deputado. Lembro que na época estava eu e Florestan Fernandes. E depois tive a alegria de, como presidente da República, sancionar essa lei. Então é aquele filho que nós vimos nascer e aquele filho que nós vimos ficar adulto. Agora é importante lembrar, e aqui os deputados que votaram esta lei, ela ficou adormecida no Congresso Nacional desde o início dos anos 90. A proposta foi trazida novamente à tona na primeira Conferência Nacional das Cidades. Hoje, com 4 bilhões de reais garantidos até 2010, o fundo transformará em realidade o sonho da casa própria de muitas famílias brasileiras. E em breve, cooperativas, entidades e associações sem fins lucrativos poderão ter acesso aos recursos do fundo para financiar a construção de casas próprias. Isso será possível graças à conversão em lei da medida provisória 387 de 2007, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional e que eu acabei de dar um rabisco nela ali, para a alegria de todos nós. É também graças à mobilização de vocês que hoje temos a lei dos consórcios públicos, que permite cooperação entre a União, estados, municípios e Distrito Federal na prestação de diversos serviços públicos como saúde, transporte público e saneamento básico. O tão esperado marco regulatório do saneamento básico é outro exemplo de um governo, de como o governo e a sociedade civil organizada, caminhando juntos, gerem instrumentos justos e eficazes. Aqui uma coisa importante para vocês. Na verdade, essa regulação do saneamento básico no Brasil, ela já tinha sido feita há 11 anos atrás e ela foi vetada. Depois nós aprovamos ela e eu sancionei. Agora, pasmem, uma coisa que o Congresso Nacional votou, foi vetada e causou praticamente 11 anos de retrocesso e de atraso na política de saneamento básico nesse país. Eu fico imaginando, então, se ela não tivesse sido vetada, a quantidade de benefícios que ela já teria proporcionado ao povo brasileiro. Mas, enfim, o que é importante no comportamento de vocês é que ao invés de vocês ficarem chorando o leite derramado do veto, vocês foram à luta para que o Congresso, ainda na gestão passada, aprovasse a regulação do saneamento básico. Na segunda Conferência Nacional das Cidades, realizada em 2005, os segmentos interessados nas questões urbanas reforçaram suas reivindicações, discutiram propostas para a regulamentação das leis aprovadas e cobraram do governo o marco regulatório para o transporte e para a mobilidade urbana. Mais uma vez, a parceria deu fruto. Depois de apreciado pelo Conselho das Cidades, a proposta de diretrizes gerais para o transporte urbano transformou-se em projeto de lei, ora em tramitação na Câmara dos Deputados, que, se Deus quiser, começarão o próximo ano aprovando essa lei de mobilidade urbana. Meus companheiros e companheiras, eu não sei se nós teríamos conseguido tudo isso sem vocês. Não sei. Até 2010, vamos investir 106 bilhões de reais do PAC em habitação e 40 bilhões de reais em saneamento básico. Isso significa que o Brasil hoje trata a questão do saneamento e da habitação como uma política de Estado, que rompe a lógica do apartheid urbano para erguer em seu lugar uma cidade cidadã, uma cidade de todos. E aqui, uma coisa extremamente importante. Além do PAC, de 106 bilhões, também nós temos o dinheiro conquistado por vocês, que são 4 bilhões, 1 bilhão por ano, e temos o PAC FUNASA, para que a gente possa levar água potável e coleta de esgoto em praticamente 50% dos quilombolas, dos quilombos existentes nesse país, e mais, levar esgotamento sanitário e água potável em 75% das comunidades indígenas deste país. Qual é o problema? O problema, meus companheiros e companheiras, é que entre a gente decidir fazer e acontecer, tem uma enormidade de tempo que a gente perde. E vocês devem estar compreendendo agora. A nossa Alexandre está aqui, a nossa companheira que é da Secretaria do Patrimônio da União. Ela sabe, como sabe o ministro Paulo Bernardo, e como sabem todos vocês, do meu desejo. Mandamos, inclusive, uma medida para o Congresso Nacional, que ela foi retirada ou foi derrotada, não me lembro a memória agora, que era acabar com toda a burocracia para a gente poder facilitar a doação dos próprios públicos que pode ser utilizado para habitação neste país. Todos vocês sabem que não é convincente nem para vocês e nem para o governo, e muito menos para a Alexandra, que a gente tenha prédios em São Paulo, no Rio de Janeiro, prédios que com alguma reforma possam ter utilidade para as pessoas morarem, já com luz elétrica, já com escola perto, já com asfalto, já com esgoto, já com água potável, e você tenha um emaranhado de coisas que regulam e que dificultam a gente fazer essa doação. Nos próximos 15 dias, eu tenho uma reunião com a Alexandra e com o Paulo Bernardo para a gente fazer um levantamento, sabe? E a gente começar a tomar uma atitude. Quem é de São Paulo, eu vou contar uma história. Eu, desde que tomei posse, um ano, dois anos depois que eu conheci a Alexandra, não sei se você conhece a Vila Carioca em São Paulo. Pois bem, ali tem o armazém do IBC, na Rua Oriverde com a Rua Vemag. E entra para dentro disso é Oriverde. Eu brinquei a minha infância na frente daquele armazém. É um armazém enorme, dá 3 vezes isso aqui ou 4 vezes isso aqui.
Aquela é madeira do IBC. Eu quero utilizar aquilo para fazer alguma coisa, além de guardar papéis velhos e carros velhos que ficam armazenados lá. Não tem sentido aquilo ficar na mão da União. Não tem sentido. Ou faz casa, ou faz área de lazer. Só não prometo fazer o campo do Corinthians, porque não cabe, nem todo mundo é corintiano. Senão, alguma coisa nós precisamos fazer, e assim, vocês sabem que tem milhares de prédios espalhados por esse país. Alexandra, aquele centro velho do Rio de Janeiro, tem muita coisa ali que a gente pode utilizar. Não precisa ficar o povo dormindo debaixo da ponte, o prédio vazio, ou seja, às vezes até permitindo que gente que não devia estar lá esteja lá dentro, usando droga, praticando criminalidade, quando a gente poderia dar uma utilidade melhor. Então a impressão que eu tenho é que nós, companheiros, vamos ter que fazer um esforço concentrado para que a gente possa definitivamente resolver os principais lugares que nós temos que resolver, porque senão daqui a pouco termina o mandato, sabe, e não acontece, por mais que você tenha vontade. Contar uma coisa para vocês: quando nós decidimos investir 40 bilhões de saneamento básico, qual era o problema que nós temos? É falta de projeto. Falta de projeto. O dinheiro fica disponibilizado, a gente vai perceber. Os prefeitos não têm projeto. Por que os prefeitos não têm projeto? Porque o governo não tinha dinheiro. Então o governo não tinha dinheiro, os prefeitos não faziam projeto. Agora tem dinheiro, não tem projeto. Nós colocamos 1 bilhão para financiar projetos. Eu disse ao Márcio: Márcio, eu quero ver se um dia eu acordo e não tem palafita nesse país, que é um processo de moradia degradante, as pessoas andarem em cima de trapicho. Mapeamos os principais palafitas do país, os piores lugares. Lançamos o PAC dia 20 de janeiro desse ano. Eu sempre trabalhei com a convicção que a gente tinha que fazer tudo o que vocês participaram conosco de fazer, viajar o país, comprometer prefeitos, comprometer os companheiros governadores, para que a gente construísse junto, não a proposta do presidente, do prefeito, do governador, mas junto com vocês, a gente pudesse construir uma proposta e aquilo se transformasse num compromisso. Eu, por exemplo, amanhã, sexta-feira ou quinta-feira, eu estarei no Rio de Janeiro, lá na favela de Pavão e Pavãozinho, para a gente fazer a primeira regularização de títulos e começar a primeira grande obra do PAC no Rio de Janeiro, que depois vai para o Complexo Alemão, depois vai para Manguinho. Em São Paulo, você sabe que a quantidade de dinheiro é muito grande, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco. Ou seja, nós escolhemos as 13 principais metrópoles, onde tem os principais problemas, para ver se a gente começa com essas coisas estruturantes a acabar. O Conselho Gestor está funcionando e eu espero que nós todos tenhamos a alegria de ver, a partir de fevereiro deste ano, essas obras desabrocharem e começar a construir a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a construir os empregos que tanto nós precisamos gerar neste país. Mas não para por aí, companheiro. Não para por aí. Eu sei que muitas vezes, então, toda vez que eu falar no teu nome, eu estou falando no nome dos companheiros que coordenam o movimento. Eu sei que muitas vezes você pensa: ah, o governo não gosta que a gente cobre. Não se iluda, eu gosto. Sabe por quê? Porque eu vim, e eu sei o que é cada conquista. Eu não teria chegado à presidência da República se eu tivesse me contentado com a primeira conquista que eu tive em 76, depois a segunda em 77, depois a segunda em 78, a terceira em 79. O ser humano, ele tem sede de conquistar as coisas. E nós vamos construindo junto, porque muitas vezes somos nós que temos que convencer vocês que vocês estão muito ousados, é preciso ter calma, e muitas vezes são vocês que têm que nos convencer que nós estamos sendo muito devagar e que precisamos andar depressa, porque, sabe, Porque o Andor é de barro. Eu sei dessas coisas, companheiros. Nós temos 3 anos para construir o que falta ser construído. E por que que eu falo assim? É porque eu sonho em criar uma relação entre a sociedade e o Estado brasileiro que sobreviva à passagem do Lula ou de qualquer outro pela presidência. Eu, na verdade, quero que a coisa seja um pouco institucionalizada para que qualquer governo que venha, ele saiba que ele precisa se submeter a instâncias como essa das conferências. Eu agora acabei de participar da conferência da saúde, 4.000 e pouco delegados. Nesses 5 anos de mandato, eu participei de 48 conferências como com essa daqui. É muitas conferências. E nelas, nós temos que assumir o compromisso. Nós temos que assumir. Aquilo que tem divergência, o Tucci falava para mim, presidente, o senhor precisa se reunir com as entidades nacionais do movimento popular. Então, eu quero dizer para vocês que nos próximos dias, o meu compromisso de fazer uma reunião com as entidades representativas aqui na minha casa, para que a gente possa tirar as diferenças, as divergências, o que é que falta fazer, o que é que vocês querem que nós achamos que é demais, e vocês podem nos convencer de que não é demais. Ou seja, vocês podem convencer que além de ser demais, é de menos, ou seja, que nós poderemos fazer. Tudo isso em política é política de convencimento. O que eu queria me despedir de vocês é dizer para vocês o seguinte: eu sei que nós já fizemos bastante, mas eu sei que falta muita coisa para ser feita. Outro dia me perguntaram como é que eu me sentia. Eu dizia: eu me sinto o presidente mais feliz do mundo pelas coisas que eu já fiz, mas me sinto também o mais triste pelas coisas que eu sei que eu ainda tenho que fazer. A única coisa que eu posso dizer para vocês, olhando na cara de cada um de vocês, é que nunca faltará da minha parte e do meu governo um tratamento companheiro com vocês. Olhar na cara de vocês e não ver vocês como invasor de um terreno. Não ver vocês como invasor de um prédio. Mas sempre ver vocês, mesmo nos momentos em que vocês tiverem feita coisas que podem parecer aos olhos de alguém absurda, a gente, antes de fazer crítica, olha qual é a dívida que o Estado brasileiro tem com vocês ao longo de séculos e séculos. Muito obrigado, companheiro. Boa conferência e até a próxima conferência.